No início da última semana de campanha, os jornalistas do Observador telefonaram aos principais candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. Vamos ouvir a última chamada. Uma série de conversas de fim de dia em que os candidatos partilham desabafos sem nunca esquecer a política e a campanha. Começamos com Fernando Medina. Medina é o favorito nas sondagens.
Estou.
Olá, tudo bem?
Tudo bem.
O então, presidente e recandidato à maior Câmara Municipal do país conversou duas vezes em duas noites com a jornalista Rita Tavares. O candidato soma quilómetros e visitas.
Num dia que começou cedo, começou em Alcântara, com uma visita à freguesia de Alcântara, com contacto com a população. Começamos no bairro do Carvalho, percorremos as várias ruas de Alcântara, depois acabamos no jardim. Depois...
Acabou no clube que formou Renato Sanches, do seu clube.
Exatamente. Muito bem. Isso bem lembrado.
Há que fazer a história toda. E começou com outra águia do seu partido, não é? Quer dizer, é incontornável de fazer a leitura para o futuro, ou não?
A outra águia é Pedro Nuno Santos.
Isso é um trabalho para vocês. Isso é o trabalho para os jornalistas. Eu sou candidato a presidente da Câmara de Lisboa, não tenho nenhuma outra.
Mas o que é que conversa mais com ele nesta altura? Diga-me lá, é sobre comboios?
Comboios.
Ou é mais sobre habitação?
Comboios. Quer dizer, a Secretaria de Estado da Habitação tem. Na área da habitação, a Secretaria de Estado é o contacto que acabamos por trabalhar muito diretamente com ela. E com o ministro mais a dimensão da ferrovia.
Portanto, com o Pedro Nuno o negócio é só comboios nesta altura?
Comboios, para já comboios.
Para já só comboios, diz Fernando Medina, numa viagem em que as sondagens o dão como favorito.
Acho que nesta altura há sondagens com diferentes valores, com diferentes, como é que eu dizer, para diferentes gostos. Eu tenho dito sempre o mesmo e vou dizer o mesmo. Quer dizer, não há nenhuma sondagem que ganhe nenhuma eleição, nem há nenhuma sondagem que substitua o voto nas urnas, e por isso tudo o que possamos fazer sobre isso são conjeturas. E cada um faz a sua interpretação de que isto influencia no sentido A ou influencia no sentido B. Eu acho que há elementos que têm sido mais ou menos constantes nas sondagens ao longo do tempo, ou pelo menos que, independentemente dos valores, mostram determinadas realidades.
Haverá muitas negociações por fazer, previsivelmente, não?
Pois não sei, não faço, não consigo antecipar, não, mas quaisquer que sejam esses cenários, nunca se materializam no dia a seguir, não são. Já nos conhecemos todos, já creio que todos se conhecem, todos tornaram as suas posições claras relativamente àquilo que pensam. E, acima de tudo, neste momento é um momento dos lisboetas falarem. Falarão, dirão quem querem a Presidente de Câmara, que força é que querem que a Presidente de Câmara tenha, que solução política, no fundo. Isso depois haverá tempo a fazer este diálogo.
Fernando Medina, o candidato do PS e do LIVRE em Lisboa, em conversa com a Rita Tavares.
Adeus, até amanhã.
Até amanhã, obrigado.
Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política, ligou a Carlos Moedas.
Boa noite.
Estou sim, boa noite, Carlos Moedas.
Então, Miguel, está bom?
Tudo bem.
O candidato do centro-direita descreve as últimas horas.
Foi buscar a minha filha ao aeroporto.
Onde é que veio?
Veio de... Ela está a estar em Inglaterra, mas agora está a fazer um estágio em França e veio para votar. Então fui buscá-la.
Para acompanhar nos últimos dias de campanha.
Exatamente.
O que é que costuma fazer quando termina o dia? Tenho essa curiosidade.
Olha, normal. Se tiver para descontrair, normalmente... aquilo que eu gosto é de me sentar e tipo ir ver uma pequena série, que não consigo ver uma coisa muito longa, não é? Mas sentar-me assim, uma série americana que se chama The Chair, que é uma história de uma universidade, entre professores universitários numa universidade americana, e essas dinâmicas que tenho visto. Depois vi também aquele documentário extraordinário sobre o 11 de setembro.
Miguel Santos Carrapatoso e Carlos Moedas falaram ao telefone três vezes em três noites. Carlos Moedas não evitou a análise aos pontos fracos da campanha.
Tenho que perguntar. Obviamente a campanha teve aspectos positivos e negativos. se pudesses escolher e pedir toda a sinceridade, qual foi o aspecto mais negativo nesta sua campanha? O que é que acha que correu menos bem?
O que é que correu menos bem? É difícil dizer, eu acho que ao princípio havia pouca cobertura mediática e de certa forma eu pensei que teríamos mais cobertura mediática e portanto eu acho que isso de certa forma não correu bem, no sentido que não tive a cobertura que estava à espera e eu precisava dessa cobertura mediática porque tinha menor notoriedade do que o meu concorrente. Depois acho que realmente o comentário político estava visto muito no ângulo de que se eu era ou não um político como os outros. E as análises que se faziam era sempre, bom, então se ele não fez isto ou se ele não teve esta atitude, não é bom. Em vez de analisar de uma maneira diferente, que era...
Mais ao debate até.
Por exemplo, ao debate e a outros comentários que foram saindo ou que... penso que aí, não sei, veremos se isso foi um problema ou não no domingo.
Vem aí uma luta interna no PSD. Hoje, na altura em que falamos, Pinto Luz e Paulo Rangel estiveram em Odivelas numa ação de apoio a Marco Pina, candidato do PSD a Odivelas. Já sabe se vai querer intrometer-se nessa luta ou não?
Ouça, eu realmente essa pergunta, com toda a sinceridade, eu era incapaz de responder qualquer coisa desse género. No momento em que estou, eu prometo que se quiser para a semana, bom, tenho convicção que vou ganhar, mas seja o que for, mas se quiser para a semana, respondo isso com sinceridade. Mas eu agora, Miguel, mesmo que eu quisesse ser sincero, ouça, estou tão cansado e com tanta coisa na cabeça que esta é uma coisa que está para mim muito longe. E então qualquer resposta que eu desse, por mais sincera que eu quisesse que ela fosse, não era uma boa resposta. Mas aqui o intuito é Lisboa e, portanto, eu sinceramente vejo aqui muita dificuldade na minha cabeça de outras lutas. A minha luta é Lisboa, é essa que eu me... Imagino que é meter-se numa coisa durante 7 meses só a lutar por essa coisa. E agora o Miguel diz, então agora não quero ir para a esquerda ou para a direita ou vai alguma coisa. Pai, isso assim, isso está tão fora do meu radar. Que eu nem consigo responder à pergunta, mesmo com sinceridade, não é para estar aqui a fazer género político ou não querer responder.
O editor adjunto de política, Miguel Santos Carrapatoso, e um excerto de uma conversa feita ao longo de 3 noites ao telefone com Carlos Moedas, candidato a Lisboa pela coligação Novos Tempos.
Obrigado, Miguel. Obrigado, obrigado.
Na quarta-feira, a jornalista Mariana Lima Cunha ligou a João Ferreira.
Estou?
Estou sim. Alô, boa noite.
Sim.
É a Mariana do Observador, como está?
Ah, viva Mariana.
A conversa com o candidato da CDU a Lisboa acontece para lá das 10 da noite.
Costuma ter muitas chamadas assim ao fim do dia ou já consegue descansar?
Algumas. Nestes dias atribulados não dão para fazer durante o dia, tenho que ficar para o fim do dia.
Sim.
Sim, mas agora o que me atrapalhou foram aqui uns afazeres domésticos.
Quando chega a casa costuma conseguir pôr-se a par dos telejornais, das peças, do que aconteceu durante o dia nas outras campanhas também?
Nem sempre. Nos últimos dias tem sido particularmente difícil, com a agenda mais intensa.
Uhum.
Quando chego a casa, normalmente tarde, há sempre um conjunto de afazeres que não me permitem ficar agarrado às...
Os tais afazeres domésticos.
2 em particular que me dão água pela barba.
Uhum. Eu ia lhe perguntar, não, sente grandes diferenças entre as duas campanhas? Sente certo que a última aconteceu quando estávamos ali em pico da pandemia.
É verdade.
Aqui já é um bocadinho diferente.
E a Mariana também teve numa e noutra.
Sim.
Não sei qual é a ideia que tem, mas eu acho-as muito diferentes.
Sim,
não é?
Sim.
Há uma distensão e uma disponibilidade para o contacto, para a conversa, que em janeiro não se verificava, não é? As coisas estavam muito mais limitadas desse ponto de vista. Felizmente agora nós conseguimos a conversa, o tirar dúvidas.
Gosta dessa parte? Raramente desiste ali, mesmo que seja um debate na rua, raramente desiste de um.
Sim, eu acho que devo isso às pessoas, não é? Se alguém me coloca questões... ou se alguém me confronta com questões, acho que espera também uma resposta da minha parte, não é? Mais do que um estender de um papel e um virar de costas.
Ou de uma caneta.
Canetas não temos.
Volta e meia pedem-lhe canetas na rua.
É verdade. Volta e meia pedem-me canetas, mas Essa não, é um pedido a que não posso corresponder.
Disse não.
Só temos mesmo folhetos.
Ali na campanha do lado, de Fernando Medina, é uma campanha em que praticamente não se fala dos partidos aqui da esquerda. Acha que isto é uma estratégia para tentar anular um bocadinho, enfim, a percepção de que há mais partidos à esquerda em quem votar, uma estratégia de bipolarização?
Não faço ideia, nem sinceramente ocupo o meu espírito com reflexões dessa ordem. Eu acho que, sob vários pontos de vista, não se sentiu nos últimos anos que o PS tivesse perdido a maioria absoluta, não é? Houve um comodismo na governação, uma insistência em algumas políticas erradas que vinham de trás, que o PS pôde continuar a levar à prática com algum conforto.
Certo. No início da campanha ouvi-me dizer muitas vezes que queria assumir responsabilidades diretas no governo da cidade e depois ouvimos Jerónimo de Sousa dizer que não queria coligações ou acordos formais pós-eleitorais. Há aqui ou não um desacerto de mensagem? Acha que isto esclarece os eleitores de esquerda sobre em quem é que devem confiar?
Vamos ver, não há desacerto nenhum. A CDU quer ter responsabilidades no governo da cidade e tem capacidades para isso, não é? Acho que tem-me ouvindo a demonstrar ao longo destas semanas. Quanto mais força tivermos, quanto mais eleitos tivermos, mais próximos estaremos de poder ter essas responsabilidades diretas.
A jornalista Mariana Lima Cunha, à conversa com João Ferreira, o candidato da CDU a Lisboa.
Bom trabalho e bom descanso.
Obrigada, igualmente.
Beatriz Gomes Dias é a candidata do Bloco de Esquerda a Lisboa.
Estou sim?
Alô, é a Mariana do Observador.
Olá Mariana, como está?
Como está? Tudo bem?
Atendeu a Mariana Lima Cunha na quarta-feira e ficou a conhecer uma sondagem que lhe dá 7% nas intenções de voto.
Já agora acabei de ver aqui na televisão a sondagem da RTP. Não sei se a viu já em casa também.
Não, eu não já vi televisão.
Assim posso contar-lhe eu, por ver um resultado semelhante ao de há 4 anos, ao 2017, com uns 7%. Não sei se é um resultado que, enfim, que veja com bons olhos.
Eu acho que é um bom resultado, ou seja, quer dizer que o nosso trabalho é reconhecido e que as pessoas reveem-se no que o Bloco de Esquerda fez ao longo destes 4 anos. Uhum. Quer dizer, contudo, é preciso que esses resultados sejam depois confirmados na votação no domingo.
Quando chega a casa, costuma, lá está, ver telejornais?
Quando chego a casa, vejo sempre os noticiários e volto para trás para poder perceber como é que foi percepcionada a nossa campanha, as peças que passaram.
E acha que tem, com essa análise, acha que tem conseguido passar bem a sua mensagem?
Eu acho que sim, tem melhorado. No princípio, acho que havia algumas das peças não traduziam, na minha opinião, o que estava a acontecer na campanha. Uhum. Principalmente nos debates, mas depois ao longo da campanha e à medida que a campanha foi avançando e os jornalistas a acompanharem a nossa campanha perceberam o envolvimento da população e a forma como nós temos conseguido mobilizar as pessoas para as nossas propostas e também a forma como me tratam na rua.
Acho que tem conseguido destacar-se mais agora durante a campanha, na fase da campanha.
Tem melhorado com a campanha.
E lhe perguntar, não sei se lá está, quando vê essas peças, uma coisa que temos notado é que Fernando Medina praticamente não fala dos partidos à esquerda, aliás, mesmo do Bloco de Esquerda, com quem teve um acordo nestes 4 anos, não é? Acha que é aqui uma estratégia para tentar anular aqui, ou seja, à esquerda, pedir o voto útil, fingir que não há, ignorar aqui os partidos que estão à esquerda do PS?
Eu acho que cada candidato tem se empenhado em divulgar as suas medidas e explicar às pessoas que vivem em Lisboa porque é que são a melhor opção para o governo da Câmara. E nós também temos feito isso. E também que o facto do PS não ter tido maioria absoluta no mandato anterior tinha sido fundamental para o acordo que foi estabelecido e que o acordo, por sua vez, foi fundamental para a transformação que aconteceu na cidade.
Vou acabar só a perguntar-lhe se, enfim, tem conseguido dormir, descansar?
Eu estou bastante entusiasmada. Eu estou a gostar imenso de fazer a campanha e portanto, eu tenho-me alimentado dessa energia das pessoas que estão a fazer campanha comigo e das pessoas que na rua me tratam com tanta simpatia e com tanto apoio. Isso tem-me dado imensa energia.
E também do gengibre que nos dizia no outro dia que toma para não ficar rouca no final de cada dia de campanha.
Tenho.
Muito bem.
Ontem à noite não bebi o chá de gengibre como tenho feito nos outros dias e hoje já tive alguma dificuldade. Fiquei um bocado rouca, como se vê, com a voz um bocado rouca, mas sim, muito o gengibre bem. E a energia das pessoas. Tem sido isso que me tem dado força.
Um chá de gengibre para ajudar a recuperar. Beatriz Gomes Dias conversou com a jornalista Mariana Lima Cunha.
Muito obrigada, Mariana. Um beijo grande. Obrigada. Adeus. Boa noite.
Bruno Horta Soares é o candidato da Iniciativa Liberal a Lisboa.
Top. Olá, viva, boa noite. Bruno Horta Soares, tudo bem?
Viva, boa noite.
Numa primeira de três noites de telefonemas, já bem perto da meia-noite, conta a Miguel Santos Carrapatoso como têm sido estes dias de campanha.
Faz sempre questão de levar os filhos à escola, não é? E depois é que vou para onde estiver à minha espera.
E em termos mais concretos, já vejo muitas senhoras nos mercados ou nem por isso?
Eu continuo a fazer muitas máscaras na cara das pessoas. Apesar de já ter sido levantadas as restrições nos espaços públicos, denota-se ainda muita gente que voluntariamente está de máscara. Portanto, o toque e o contacto, neste momento e na campanha, aquilo que eu destacaria como o momento mais constrangedor que acontece constantemente é a questão do se cumprimentamos com murro ou com aperto de mão. A parte do beijinho, eu acho que já é no patamar, mesmo aí já é loucura total.
Portanto, o beijinho fica só para a próxima campanha, legislativas, por exemplo?
Não tenho praticado, de facto, não tenho praticado nesses tempos.
Foi uma forma pouco habilidosa da minha parte de lhe perguntar quais são as suas ambições depois das autárquicas.
Ou seja, todas as interações, quando são num contexto político, envolvem pessoas e lidar com pessoas e ouvir as pessoas e gostar das pessoas. Portanto, a questão do beijinho pelo beijinho a mim não me atrai, não sou político de carreira, mas gosto desta sensação das pessoas se sentirem próximas daqueles que, em última análise, são os seus representantes.
Eu perguntei-lhe de forma pouco habilidosa, o Bruno Horta Soares respondeu-me de forma muito habilidosa de quem já é político. Eu perguntei-lhe pelas suas ambições depois das autárquicas.
Segunda-feira, não é logo de manhã, porque nós às 9h30 terei que estar a dar uma aula na Católica, portanto não posso estar logo a dirigir-me, não sei sequer onde é que é o lugar do vereador, onde é que me devo dirigir na segunda-feira, ainda não perguntei, se calhar é uma boa pergunta de fazer nos próximos dias.
Bruno Horta Soares esquiva-se às perguntas sobre o futuro. A campanha é dura e na segunda noite de conversa antecipa-se à ação do dia seguinte, uma corrida entre um autocarro da Carris e uma trotinete. O candidato vai em duas rodas.
Para chegar ao metro é dos transportes que mais utilizo, portanto já estou preparado. Se calhar eles achavam que não e assim vou surpreender então amanhã.
Mas vai equipado em segurança. Sim.
Na verdade, eu ando também de gira, ando mais de trotinete, como ando muitas vezes de fato e para não suar. Portanto, estou mais habituado à trotinete de fato do que da bicicleta.
Acha que vai ganhar quem? A trotinete ou a Carris?
Eu não sei se eles colocaram alguma subida, alguma colina, não sei qual é que vai ser o campo de batalha, portanto se envolver alguma colina pode haver aí algum tema, se for a direita acho que as probabilidades da trotinete serão muito mais presentes, porque a Carris poderá ter essa questão da limitação dos circuitos.
Já no rescaldo da corrida, na noite seguinte, e depois das comparações feitas da corrida protagonizada por António Costa, candidato a Loures em 1993, Bruno Horta Soares aproveita para bater na tecla da liberdade de escolha.
Foi um bom exercício para demonstrarmos aquela mensagem que queríamos passar da liberdade de escolha e da importância de termos alternativas e... Acho que foi a mensagem principal, não foi com o Ferrari e com o burro, mas foi com a Carris e com a trotinete, foi mais ou menos o mesmo.
Bruno Horta Soares, candidato da Iniciativa Liberal a Lisboa, conversou com o editor adjunto de política Miguel Santos Carrapatoso.
Bruno Horta Soares, muito obrigado. Uma boa noite de descanso e boa sorte até o que resta desta campanha.
Muito boa noite e bom trabalho para vocês.
Esta é a última chamada. Convidámos Nuno Graciano para participar, mas o candidato Chega a Lisboa recusou. Participam neste episódio Rita Tavares, Miguel Santos Carrapatoso, Miguel Viterbo Dias, Diogo Teixeira Pereira, Mariana Lima Cunha, Miguel Cordeiro e Inês Ameixa. A sonorização é da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.